ciclos de avivamento e declínio na história de Israel. Para quem já conhece, eu estou numa jornada que o ano que vem vai fazer 20 anos, estudando a Bíblia, estudo sistemático da Bíblia. Eu tive que mudar o título no meio do caminho, porque eu comecei com visão panorâmica da Bíblia. Depois eu vi que eu não tinha nada de panorâmico, então eu mudei o título, né? Uma irmã veio, eu já estava dando aula no domingo de manhã, e é interessante como Deus usa uma pessoa que depois ela mesma não acho que participou muito pouco tempo das aulas, mas foi ela que veio assim: olha, a gente precisava tanto ter uma visão da Bíblia toda, porque muita gente estuda ou conhece partes da Bíblia, mas não conhece a Bíblia como todo. E foi o que Deus usou para iniciar um estudo. Não é um estudo, eu não tenho feito um estudo de todas as partes da Bíblia, por exemplo, os sacrifícios de Levítico, o tabernáculo, coisas assim. É um estudo da história do povo de Deus. Então a gente está nessa jornada há muito tempo, e assim, o desafio principal, assim, aquilo que Deus tem colocado como objetivo do estudo, é realmente entender a história do povo de Deus no Velho Testamento, para poder aplicar para nós, para a nossa geração, para a história da igreja. E é um desafio muito grande. Uma coisa assim que eu li há muito tempo, meu pai usava um manual bíblico que existe até hoje, não sei quantos conhecem, manual bíblico de Halley. Ele tem uma frase interessante que é verdadeira, mas mostra um contraste entre aquilo que a gente realmente entende, que Deus tem muito mais do que isso no Velho Testamento. Mas ele tem uma frase que diz assim: que Deus levantou um povo no Velho Testamento para fazer duas coisas: para dar para nós um livro, que é a Bíblia, as Escrituras, e para nos dar a pessoa de Jesus. Então Deus levantou o povo de Israel para essas duas coisas. Mas no entendimento de muita gente hoje é só isso. E como já aconteceu, eles já nos deram a Bíblia e já nos deram a pessoa de Jesus, nós não precisamos mais de Israel, não precisamos mais... E não precisamos muito do Velho Testamento. Então esse é um conceito muito errado, e a gente está entendendo muito mais que Deus tem um propósito para o povo de Israel hoje. Mas além disso, o que Deus fez com o povo de Israel no Velho Testamento é muito além disso. E é isso que tem me fascinado, tem sido o objetivo do meu estudo. E nós vamos procurar, assim, o que eu vou falar hoje é fruto desses estudos, dessas meditações. Eu sempre falo que eu não sou muito bom para sintetizar, eu gosto muito, sim, de ver as minúcias, os detalhes. Então, o CPPI sempre é um desafio para mim, porque eu tenho que tentar sintetizar aquilo que eu tenho visto. Mas uma coisa interessante é que você consegue sintetizar aquilo que você estudou em profundidade. Se você não estudou em profundidade, você vai sintetizar o quê? Então, realmente, assim, a ordem é essa: vamos nos aprofundar, vamos estudar a palavra, vamos entender o propósito de Deus, e aí nós vamos conseguir sintetizar, entender de uma forma mais ampla. Bom, esse diagrama aí é só para mostrar a história do Velho Testamento e é a história da igreja também. É uma história de sobe e desce. Tem um outro, depois nós vamos ver um outro ciclo, um outro diagrama típico do tempo dos juízes, que mostra assim o lado negativo, porque o plano de Deus, Deus está desenvolvendo um plano com o homem que passa por esses sobes e desces. Mas no diagrama ali, a linha está indo para frente. E isso que é importante, isso que é, assim, talvez o centro do que eu quero falar com vocês, é que o avivamento tem que nos levar para frente. Agora, se nós estivermos num ciclo, e isso que a gente quer estudar um pouquinho com Israel, se nós estivermos num ciclo que é um círculo, você não está indo para lugar nenhum. E esse é o grande perigo, porque eu posso passar por um ciclo e voltar para a posição inicial e eu não sair do lugar. Né? Bob Mumford, que é o autor da Patrola, ele fala que a palavra procedente de Deus é aquela que faz a gente caminhar em direção ao alvo de Deus. Se nós não estivermos caminhando para o alvo de Deus, então nós não estamos realmente saindo do lugar. Eu quero, antes de entrar no nosso esboço, na sequência do estudo, eu queria comentar um pouquinho sobre um homem de Deus do século passado. O Ângelo fez menção, mas não sei quantos lembram ou pegaram o nome. Ele está também nesse livro que vários comentaram, que é a História da Igreja do século XX. Arthur Wallace, né, que foi um grande homem de Deus na Inglaterra. E ele escreveu um livro, eu não sei exatamente, eu não tenho dados, mas eu acho que foi um livro, esse livro, No Dia do Teu Poder, que eu não sei porquê, nunca foi traduzido para o português, nunca foi, né? Acho que nunca foi traduzido para o português, mas foi um livro que eu sei que influenciou muita gente no século XX, que fala sobre o avivamento. De vez em quando, inclusive, eu nem sei se nós trouxemos muito do último Arauto, mas o último Arauto da sua vinda, a última edição, o primeiro artigo, que é Preparando o Coração, foi tirado desse livro No Dia do Teu Poder, e já publicamos outros artigos dele. Mas o que eu queria comentar, assim, para dar um pouco de embasamento para o que eu quero mostrar em relação ao avivamento, é que ele publicou, Arthur Wallace foi um homem de Deus na Inglaterra, e ele publicou esse livro, No Dia do Teu Poder, em 1956. E ele foi muito influenciado tanto pelo avivamento no país de Gales, ele foi, visitou lá o lugar onde ocorreu o avivamento, e foi muito, assim, muito impactado pelas histórias, por tudo que aconteceu, e também pelo avivamento no país, nas Ilhas de Hébridas, que aconteceu pouco antes, naquela época dos anos 50. Então, ele publicou esse livro, e é um livro maravilhoso sobre avivamento. Daí, 23 anos depois, em 79, ele publicou acho que a editora queria que ele relançasse o livro, e ele foi reler o livro. É uma coisa que nem todo mundo tem possibilidade de fazer, mas ele fez uma releitura do livro dele para ver, 20 e tantos anos depois, se ele ainda acreditava nas coisas que ele escreveu naquela época, né? Então, ele releu o livro todo e lançou com outro título, né? Chuva do Céu. Tem bastante coisa, mas é menor, ele condensou muito, assim, hoje as pessoas não têm muito tempo para ler, isso foi em 79, hoje as pessoas não, assim, o primeiro livro era muito longo, as pessoas não vão ler, e tem algumas coisas que não são tão, são importantes, assim, eu acredito em tudo que, tem vários capítulos sobre oração no primeiro livro. Ele falou assim, eu tirei algumas coisas, não porque eu não creio, mas eu queria colocar uma coisa mais pertinente. Mas, assim, o que me chamou bastante atenção, eu fiquei lendo assim, na introdução e na conclusão. Tem outras coisas no meio do livro também que são bem interessantes. Mas, assim, eu queria ver essa análise que ele fez naquela época sobre a questão do avivamento. Eu acho que tem muito a ver com o que nós precisamos ver. Assim, eu achei muito... Ele foi um homem muito profético. Ele falou muitas coisas que ainda não se cumpriram. Ele falou sobre o último avivamento. E é um livro assim, muito profético. Fiquei com vontade de... o último capítulo dele, que é o Avivamento do Amanhã, acho que até valeria a pena a gente traduzir pelo menos aquele capítulo, porque é muito interessante ver, assim, meus 79, quer dizer, 20, quase 40 anos, né, 30 e tantos anos atrás... são coisas que nós estamos orando e pedindo ao Senhor para fazer hoje. Então, é muito bom a gente conferir essas palavras proféticas. Mas eu só queria ler algumas frases, algumas coisas assim desse homem de Deus para a gente ter um fundamento aqui para o que nós queremos falar. O que ele mesmo disse, que foi assim, o que mudou no conceito dele naqueles 20 e poucos anos depois que ele publicou o livro. Ele falou assim que o que mais ele viu que mudou no conceito dele era de entender que Deus sempre teve um propósito de trazer avivamentos. Quando o povo de Deus está na descida, isso representa declínio, isso representa apostasia, isso representa frieza, isso representa estar longe dos propósitos de Deus. Então, é necessário, porque uma das perguntas que ele faz mesmo no primeiro livro é: por que avivamento? Por que Deus não faz simplesmente uma obra contínua, trabalhando quietinho, de uma forma constante? Por que que precisa ter aquele impacto? Por que que precisa ter aquela enchente? Por que que tem que ter algo forte que traz, traz coisas boas, mas também é violento? Você tem uma torrente de chuva, a água é necessária, mas a água também pode trazer estragos. Então, por que que Deus trabalha através de avivamentos? Então, uma das coisas é que ele precisa de um impacto forte para tirar o povo da apostasia, para tirar o povo de um declínio. O declínio, a degradação, a deterioração faz parte da nossa vida de humanidade caída. Nada que você conheça vai ficar intacto, tudo precisa de manutenção. Se você largar uma casa, não precisa nem ter assim, um efeito de alguma coisa forte, um terremoto, mas se você deixar uma casa, alguém já entrou numa casa abandonada por, que seja 2 anos, que seja alguns meses, parece que a casa vai se desfazendo, ninguém está estragando, ninguém está batendo nas paredes, mas existe uma força que faz, que estraga, que deteriora, né? Então isso acontece na vida espiritual. Não tem como você manter a vida sempre constante. Babam fala um pouco sobre isso no último capítulo do livro da Igreja do Século XX. Ele fala assim que quando você sobe muito na onda do avivamento, você chega a um lugar onde quase não tem ar, né? não dá para respirar. Então não dá para você viver continuamente lá no pico da montanha. Mas é a outra coisa, que a outra razão porque Deus usa avivamentos, então ele tem que ter um impacto forte. Quando nós estamos num lugar de declínio, uma ação normal, um trabalhar assim, de palavra e oração, assim, a vida normal da igreja não tira um povo daquele estado de declínio. E a outra coisa é que você é uma estratégia militar. Você precisa concentrar suas forças para realmente avançar. E esse foi o ponto que ele falou no segundo livro, que no primeiro ele pensou mais assim nos efeitos mais imediatos do avivamento. Mas com 20 e tantos anos depois, ele pensou mais no plano geral de Deus. Então, a importância do avivamento não tanto para resultados imediatos, mas no contexto grandioso do propósito de Deus ao longo dos séculos para a igreja e o mundo. Então, eu acho que isso foi muito importante. Meu pai foi muito impactado pelos livros de Arthur Wallace. E essa ênfase do avivamento para trazer algo que realmente conduza o povo de Deus para frente. Então, esse vai ser praticamente assim, a ênfase, o desejo que eu tenho de falar sobre esse assunto dos ciclos, é entender como o avivamento no plano de Deus deve nos impulsionar, deve representar um ímpeto, um impulso para nos conduzir para o alvo de Deus. Então, ele falou assim sobre, ele falou bastante sobre Joel capítulo 2, e ele falou assim, em Joel 2 nós temos sinais, nós temos dons, o enchimento do Espírito Santo com dons, profecia, nós temos também a ideia da colheita, mas ele falou assim, nós não podemos esquecer que Deus, além de tudo isso, que é tão importante, tão importante ter sinais para mostrar que Deus está falando, tão importante ter os dons derramados sobre toda a carne, tão importante ter a grande colheita final. Acho que você ia falar mais sobre isso, né, Ângela? Vai falar ainda. Então, porque isso é muito importante, né? A colheita é um aspecto muito importante de todos os avivamentos, mas especialmente do último avivamento. É uma grande colheita, muitas pessoas têm falado sobre isso. Virá uma grande colheita. Mas Arthur Wallace fala assim: mas não nos esqueçamos que o propósito de Deus vai muito além de tudo isso, que é muito bom, importante, mas vai além. E o que, que é esse além? É levar a igreja a realmente ser instrumento de Deus, a noiva de Cristo, o novo homem, aquele gigante que está dormindo e se levantando e se tornando o homem que representa a glória de Deus, assim como Jesus representou individualmente. Um novo homem, no final dos tempos, vai representar a glória de Deus e o poder de Deus antes da vinda de Cristo. Amém? Essa é a nossa esperança. Depois, talvez, fale um pouco mais sobre o que ele disse sobre isso, mas assim, eu só queria dar essa confirmação, né? A gente tem buscado entender o que, que Deus falou no passado. Às vezes a gente faz a pergunta, acho que é uma pergunta de incredulidade, mas a gente faz a pergunta: será? Será que vem mesmo um grande avivamento? Será que, né, como Abraão, será que não é Ismael? Será que não pode ser ele que, na verdade, tantas coisas que já aconteceram na igreja até hoje, de certa forma, são como Ismael, porque não é aquilo, não é isso, é o que Joel falou, né? Então, nós estamos esperando aquilo. Nós estamos esperando, isso é o que Joel realmente falou. E como nós já vimos, né, essa é a profecia de Joel, apesar de ter sido cumprido no dia de Pentecostes, parcialmente, ainda não vimos o cumprimento, ok? Muito bem, então essa é assim mais ou menos... eu só queria ler, até alguns desses textos estão também no livro de Arthur Wallace, mas eu queria ler rapidamente alguns textos bíblicos, dois ou três textos bíblicos, para enfatizar esse aspecto do propósito de Deus, o propósito grandioso. Deus tem um propósito na nossa geração, mas esse propósito faz parte de um propósito muito maior. Nem todas as gerações, eu quero mostrar isso daqui a pouquinho, que quando Deus mostra o plano dele para os amigos, né, Deus tem amigos, os profetas, o seu povo, as pessoas que andam com Deus, Deus não fará nada sem mostrar antes os seus servos, os profetas. Então, aquilo que Deus mostra, ele nem sempre mostra tudo. Ele vai mostrar especificamente o que tem que acontecer na nossa geração, mas como a nossa geração está pelo menos muito próximo, se não é a última geração, eu sei que outras gerações já se acharam a última geração, então a gente não quer ter presunção, dizer nós somos a última geração. Nós temos um grande amigo que não está aqui hoje, né, que é Romilton, que acredita com todas as forças que ele estará vivo quando Jesus voltar. Eu sou um pouquinho mais velho do que ele, mas eu gostaria de entrar nessa... eu gostaria de estar junto, assim, né? Que Jesus não volte quando ele tem 90 anos, porque daí vai ficar difícil para mim, né? Mas que nós tenhamos essa consciência de que se nós não estivermos na última geração, pelo menos nós estamos muito próximos, e, na verdade, todas as gerações devem, isso é saudável para nós, devem se considerar muito próximo do fim, porque isso nos ajuda a entender o nosso propósito que Deus nos colocou para fazer. Então, o propósito de Deus é dividido assim, em partes, mas existe um propósito geral que nós não devemos perder e que não é muito fácil. A gente tem muitas definições do propósito eterno de Deus e geralmente são definições corretas, mas muitas vezes elas não traduzem para nós aquilo que Deus realmente quer mostrar. Então, Isaías 14, eu vou ler meio rápido aqui, se vocês quiserem pelo menos anotar a referência, mas Isaías 14, 26, aqui no contexto está falando sobre uma coisa muito específica, mas ao mesmo tempo tem um versículo aqui que fala desse propósito grande de Deus. Este é o plano determinado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos determinou isso. Quem invalidará? A sua mão está estendida. Quem o fará? Quem a fará recuar? Então, a gente entender que Deus tem um grande propósito, já está determinado esse propósito, e é um propósito determinado para toda a terra. Isso foi Isaías 14, 26, 27. Agora Isaías 46, versículo 10. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá. Se você gosta de destacar, de grifar, assim, aqui tem uma frase muito boa para destacar. E realizarei toda a minha vontade. Nós estamos servindo a um Deus que não fracassará. Nós estamos procurando nos colocar dentro de um propósito que vai se dar bem. Tem sobes e desces, se Deus não... Deus previu, mas se Deus não queria que descesse, eu não sei, essa parte aí eu não entendo muito, mas se Deus não queria, mas de alguma forma, na descida, nós temos certeza que vai ter uma subida, porque Ele vai nos conduzir para a concretização da sua vontade. E o outro é Efésios 1, capítulo 11, capítulo 1, versículo 11, nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz, quantas coisas? Todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Tem algumas vezes na própria Bíblia, às vezes usa tudo ou todos de uma forma até meio poética, meio exagerado, mas isso aqui não é exagerado, tá gente? Isso aqui, quando ele fala todas as coisas, inclui literalmente todas as coisas. Todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Então, você pode pensar, então, Deus vai fazer tudo, eu não preciso nem me preocupar muito, porque Ele vai fazer chegar ao fim. É verdade, se você não fizer questão, se você não quiser fazer parte do propósito de Deus, Deus vai fazer a vontade dEle com você ou sem você, comigo ou semigo, né? Então, eu posso falar, Deus vai fazer, mas o desafio para nós, e na verdade o desafio, se Deus tem desafio, alguma coisa é desafio para Deus? Se tem alguma coisa que é um desafio para Deus, é realizar a vontade dEle através de nós. Né? Como acho que Pedro que falou assim, Deus que é Deus, Ele tem o luxo de fazer as coisas do jeito mais difícil possível. Né? Então Ele escolheu fazer com a gente. Né? Muito difícil Ele conseguir fazer o que Ele quer com a nossa voluntariedade usando a gente, né? Só Deus mesmo para fazer isso. Mas o desafio para nós é fazer parte disso, ok? Então, esse é o fundamento, o avivamento precisa fazer parte desse propósito geral de Deus. Ok, eu estou acostumado a fazer rabiscos numa lousa, mas como não tinha lousa, eu tive que recorrer aos universitários, né? O Guilherme me ajudou a fazer esse PowerPoint, não sei se eu vou saber operar isso aqui direito, vamos ver. Bom, quem conhece minhas aulas sabe sim que eu nunca, acho que nunca dou uma aula sem falar da linha do tempo, né? Eu acho muito importante, você pode ler a Bíblia, você pode pegar um texto de Gênesis, você pode pegar um texto dos profetas, você pode pegar um texto da época de Samuel, dos reis, e ser tremendamente abençoado sem saber nada ou sem se preocupar com o contexto histórico. A Bíblia é maravilhosa, você pode tirar um versículo totalmente do contexto, não é muito bom fazer isso, mas você pode tirar um versículo totalmente do contexto e falar uma coisa certa, é meio perigoso, né? Mas é possível a pessoa tirar lições maravilhosas. Eu já vi assim, às vezes uma pregação, não sei, não estou me lembrando de um exemplo específico, mas você pode ouvir alguém falar uma coisa, gente, isso não tem nada a ver, ele tirou do contexto, não era isso que Deus queria falar nesse contexto aqui, não era o propósito de Deus, mas ele tira uma coisa maravilhosa e que é verdade, então é possível acontecer isso. Mas eu acho muito importante, como falei no início, Deus trabalhou com Israel, é uma das coisas que a gente não entende, assim, só porque Deus tem muito tempo, né? Deus tem muito tempo, Ele não tem pressa, então Deus tem também o luxo de fazer as coisas durante milhares de anos. Por que gastar tanto tempo? Então aí você tem a linha de tempo que é só da criação até a primeira vinda de Jesus. São 4.000 anos de acordo com as genealogias bíblicas. Então, esse tempo de 4.000 anos antes da vinda de Jesus, Seriam 4.000 anos desde a queda, desde o pecado, que no jardim do Éden, lógico, antes da fundação do mundo, Deus já sabia, mas no jardim, Deus já falou com o homem qual era a solução, sim ou não? Veio o pecado, Deus já falou, sim, tem uma solução, a semente da mulher vai pisar sobre a cabeça da serpente e vai resolver todo esse problema. 4.000 anos, ele já tinha solução, já sabia o que ia fazer, mas 4.000 anos, então isso já é difícil para a gente entender. Outra coisa difícil de entender, desses 4.000 anos, a primeira metade, eu falei a metade, 2.000 anos, não acontece nada, só coisa ruim. São 2.000 anos de queda progressiva. Tem a queda do homem, mas a queda não parou no Jardim do Éden. Foi caindo, foi caindo, foi caindo cada vez mais, até chegar ao ponto de Deus falar, Deus chega a falar que será que eu devia ter feito o homem? Deus falou isso. Então, são 2.000 anos. Só que a Bíblia só deu 11 capítulos de Gênesis para falar sobre isso. Só isso. Em todo o Velho Testamento, nós só temos 11 capítulos de Gênesis para falar sobre esses primeiros 2.000 anos. Então, depois nós temos a chamada de Deus, o chamado para Abraão, e esse foi 2.000 anos, né, depois da queda. E nós temos, então, 1.000 anos. Então, dos 4.000 anos que Deus esperou para trazer a solução para o pecado, 2.000 anos com queda progressiva. 1.000 anos, durante 1.000 anos, que para Deus é um dia, mas 1.000 anos, Deus desenvolveu o seu protótipo. Deus desenvolveu, passo por passo, o propósito. Nós estamos falando que Deus tem um propósito. Os avivamentos, os grandes e fortes moveres de Deus que avançam a igreja, que avançam o seu povo para o propósito de Deus, esses momentos fortes acontecem para o fim de levar para um objetivo. O objetivo primeiro era a primeira vinda de Jesus. Mas tinha muita coisa para acontecer e tinha muita coisa para Deus desenvolver. Então nós temos 1.000 anos de Abraão até Davi, que inclui todo o processo de formar um povo no Egito. Daqui a pouco a gente vai mostrar um outro aspecto, um outro diagrama para mostrar o que aconteceu durante esses 1.000 anos. Então, quando chega a Davi, e realmente culminando com o filho dele, Salomão, Deus terminou a sua obra de mostrar, através de Israel, o seu propósito. Ele mostrou todo o processo e ele mostrou aonde ele queria chegar. Mas ainda não era a hora de Jesus chegar. Tem mais 1.000 anos. E é nesse período que a gente vai, que vai ser o nosso foco. Então, eu só queria situar o que aconteceu no Antigo Testamento e aonde nós estamos trabalhando. Então, nós estamos aqui, nós vamos, nosso tempo aqui vai ser principalmente nesse, nem todo esse período, uma parte de mais ou menos 300, 400 anos desse último período entre Davi e Jesus, foi um período muito importante. Tem a parte do reino dividido, que é onde nós vamos ficar focando mais, mas depois tem o cativeiro e depois tem anos de séculos de silêncio antes de Jesus voltar. Então tudo tem um propósito, mas principalmente para nos mostrar, então de Abraão até Davi, Deus fez algo, não é só sombra, porque o que Deus fez de Abraão até Davi tem significado eterno, amém? Tem significado eterno, porque Deus achou uma terra, Deus achou uma cidade, Deus achou um lugar, Deus sabe quando, mais ou menos como os colonizadores que colocavam, fincavam uma bandeira, como Portugal fez no Brasil, isso aqui pertence a Portugal. Então, Deus colocou a sua bandeira em Israel para colocar, para resgatar, porque ele já tinha antes, no Jardim do Éden, mas ele colocou lá uma bandeira e ele desenvolveu algo ali que tem valor eterno. Mas também ele mostrou uma história, ele mostrou algo que ele queria fazer. Mas no período posterior, nesse período do reino dividido, ele mostrou o que iria acontecer na história da igreja. Então, por isso que é tão importante para nós hoje, ok? Vamos, acho que todo mundo conhece, mas vamos abrir em Gênesis 12. Então, só vamos falar um pouquinho sobre o chamado original de Deus para Abraão. Esses versículos que eu li para você, para vocês, poderiam ser resumidos de uma outra forma. Eu tenho uma frase, eu não sei se eu vi em algum lugar, ou se eu inventei, agora não lembro mais. Mas tem uma frase que eu gosto de repetir bastante, que é: tudo o que Deus começa, Ele termina. Tudo o que Deus começa, Ele termina. Deus não gosta de começar as coisas e não terminar. E como Ele é Deus, Ele pode fazer isso, né? A gente começa projetos e não termina. Talvez o projeto não era certo, ou talvez a gente não teve perseverança, né? Nós temos os dois problemas, mas Deus não tem nenhum dos dois. Ele sabe o que Ele vai fazer e Ele tem perseverança. Então, tudo que Deus começa, Ele termina. Então, o que ele está fazendo com Abraão? Gênesis 12, versículo 1. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás, ou se tu, uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então, a tese, a ideia central é a seguinte: Deus operou, como já foi falado, assim, não existe a palavra avivamento na Bíblia, e muito menos, assim, em termos de um acontecimento. Avivamento, no sentido que a gente entende avivamento, é um pouco difícil de ver no Velho Testamento. Mas o que nós vamos mostrar como avivamentos, e que realmente se encaixam dentro do que é um avivamento, o que acontece no Velho Testamento, sempre, como nós lemos, Deus faz todas as coisas para chegar ao objetivo dele, todas as coisas. Então, tudo que Deus fez no Antigo Testamento, e isso vale para nós hoje, tudo que Deus fez é sempre primeiro para voltar. Porque nesse declínio, nós não estamos andando para frente. No declínio, nós estamos andando para trás. Então, por isso que precisa de restauração. Por isso que precisa até a palavra reforma. O que é reforma? Quando você reforma uma casa, você não está construindo uma casa nova. Você está reformando, você está consertando. Você está trazendo de volta. Então, tudo que Deus faz, primeiro Ele tem que trazer de volta para a posição inicial. Mas Deus não quer só voltar para a posição inicial. Ele quer nos conduzir para frente. Ok? Está claro esse pensamento? Então, tudo que Deus faz, Ele vai voltar para a posição inicial, Ele vai nos conduzir de volta para, né, o lugar de onde nós saímos, e depois Ele vai nos conduzir para frente. Então, pensa aqui nesses diagramas, é o seguinte: Deus, lembra, passaram-se 2000 anos, nós estamos aqui no capítulo 12 de Gênesis, estão lembrando aquele diagrama. E só para vocês ficarem tranquilos, não ficarem tentando copiar, eu posso disponibilizar esse arquivo. Eu posso colocar no pendrive, né, que todos vão ter, mas se alguém não vai pegar o pendrive, também eu posso passar para você. Então, não precisa ficar tentando copiar. Então, o que Deus está fazendo com Abraão aqui, que é o diagrama da direita ali, Abraão. O que Deus está fazendo com Abraão nesse momento aqui? A primeira coisa que Ele está fazendo é trazer Abraão de volta para o lugar que Adão perdeu. Então, vamos olhar para... Todo mundo acho que conhece, né? Gênesis 1, Gênesis 2... o propósito de Deus para Adão. O que Deus deu para Adão? O que Deus falou com Adão? Deus, no capítulo 1, são dois relatos, capítulo 1, capítulo 2, e às vezes é um pouco difícil pensar, porque no capítulo 1, em Gênesis 1, fala que Deus criou homem e mulher, tudo junto, né? Na sequência da criação, Deus criou homem e mulher. E quando Ele criou homem e mulher, Ele falou: sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eu lembro que muito tempo atrás eu ficava pensando, gente, não é tão inspirador esse propósito assim, né? Multiplicai-vos e enchei a terra. Parece que não é uma coisa, parece que não parece que está faltando alguma coisa assim para me inspirar, assim, esse é o grande propósito de Deus. Não, multipliquem, enche a terra. Né? É lógico que tem mais coisas aí. Que mais que ele falou em Gênesis 1? Não falou só para multiplicar e encher a terra, tem mais alguma coisa. Sujeitai a terra. Então você já subentende que tem alguma coisa errada na terra. E depois também ele falou sobre governar. Então você tem encher a terra, sujeitar a terra e dominar a terra. Mas uma coisa muito importante que eu vejo assim, quando Deus revela o seu propósito, até onde que ele consegue revelar? Então quando ele falou com o casal, multiplicai-vos, enchei a terra. Se você for para o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que até essa parte demorou um pouco. Porque Deus fez Adão. Adão foi procurar entre todos os animais, dando nome para os animais, não achou ajudadora. Então até chegar a esse ponto de Deus falar o que, que ele ia fazer, ele não ia fazer isso sem a mulher. Eram os dois juntos. Então tem várias coisas que quando Deus fala, até parece, né, assim, que Deus... Se você for olhar do lado negativo, você fala assim, né, Deus vai jogando a isca, mas ele não fala tudo o que vai acontecer depois. Tem vários lugares na Bíblia, como quando Moisés chegou para o povo no Egito, ele falou assim, Deus me enviou e falou que ele vai tirar vocês da escravidão e vai levar para uma terra que mana leite e mel. Mas espera, a história não foi bem assim, né? Entre tirar do Egito e levar para a terra que mana leite e mel, tem um pequeno, tem um negócio ali que é a letra miudinha do contrato que não dava para ver na hora que assinou, né? Então, tem umas coisas que até parece, não, será que Deus enganou? Mas tem coisas que Deus não consegue nos falar. Por isso que quando você vai evangelizar uma pessoa, você não vai explicar assim, Deus está chamando você para passar pela tribulação, para assim, você não vai começar a falar assim, né, assim, peraí, né, como é que é esse chamado de Deus? Deus está me chamando para quê, né? Então, tem coisas que Deus realmente não consegue nos revelar no início. Tem muitas coisas que vêm depois. Mas depois, quando você volta lá naquele chamado inicial, você vai encontrar tudo. Mas é preciso caminhar com Deus. Deus nunca dá o mapa a todos para nós, nem na vida individual. Ele não mostra tudo o que vai acontecer, porque a gente não teria condições nem de entender e nem de enfrentar. O mandato original de Deus para Adão tinha várias coisas que a gente vai entender ao longo das Escrituras. Por que que Deus queria que o homem se multiplicasse e enchesse a terra? Deus tinha algo em vista. Deus tem algo que nós vamos entendendo ao longo das Escrituras, nós vamos entendendo que isso tudo tem um propósito muito maior. Mas uma das razões, então, Deus não pode nos mostrar porque a gente não tem condições de entender. E outra coisa importante, muito importante no caminhar com Deus, é que Deus quer que a gente descubra umas coisas. Essa é uma das partes mais profundas de compreender Deus. Porque a Eliana mostrou ontem como Deus tinha um propósito com Abraão que ele também não mostrou no início. E ele foi descobrindo lá na frente. E Deus não falou, você tem que fazer isso por causa disso. Mas ele estava desenvolvendo algo. Davi é outro exemplo. Davi descobriu algo que, pelo menos do jeito que eu leio a Bíblia, era algo que Deus queria e se fosse ver lá, já estava implícito com Moisés em Êxodo 15, já estava ali que Deus queria morar junto com o homem. Mas quando Davi propõe fazer uma casa para Deus, Deus foi tomado, deu um susto em Deus. Deus falou assim, ué, eu nunca falei isso. Eu leio 2 Samuel 7 assim, ele manda Natan, porque eu lia antes assim, coitadinho de Davi, Davi quis fazer uma casa e Deus mandou falar assim, você não vai fazer uma casa para mim. Parece isso, né? Mas não foi. Deus falou assim, você não vai fazer uma casa para mim, mas onde é que você descobriu que eu queria uma casa? Quem te contou? Eu nunca falei, está lá em 2 Samuel 7, eu nunca falei. Eu andava muito bem de tenda em tenda, nunca falei que eu estava descontente com a tenda. Então Deus quer que a gente descubra, isso vem de caminhar com Deus. Ok, então olhando para Abraão, quando Deus fala com Abraão, vamos olhar aqui. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, Onde que Abraão estava ali, ó? Em Ur. Abraão estava em Ur. Então ele tinha que sair da terra dele, sair da parentela dele. Adão já estava na terra certa e já estava com a esposa certa, já estava com a família certa, né? Abraão não estava com a esposa errada, mas ele estava dentro de um contexto errado. Então Abraão precisou sair de uma terra, sair de uma parentela e ir para uma terra que eu te mostrarei. E qual que era a letrinha miúda que Abraão não viu? Que ele não ia possuir a terra, ele, durante toda a vida dele, ele foi peregrino, ele não possuiu a terra, que depois fala, farei, versículo 2, farei de ti uma grande nação. E ele não tinha filho, e vimos tudo isso aí também ontem, ele não tinha filho, e ele perguntava para Deus, muito legal que eu vou ser uma grande nação, muito legal que o Senhor é meu galardão, mas eu não tenho nem filho. E eu acho, né, só um parênteses, eu acho maravilhoso que Deus não se importa com perguntas, até perguntas meio irritadas, porque eu acho que Abraão estava irritado. Deus falou assim, tão gostoso com ele, eu sou teu galardão. Ele foi fazer uma declaração de amor e Abraão falou assim, como assim meu grande galardão, eu não tenho nem filho? Deus aguenta as nossas perguntas. Você pode fazer as perguntas para Deus, você pode falar assim, Deus, como que a igreja vai ser gloriosa? Nós estamos aqui num fracasso total, como que os teus propósitos? Nós estamos aí há quantos mil anos, quantos séculos, quantas gerações depois da época da igreja primitiva, do derramamento do Espírito, nós estamos nessa situação ainda. Então, Deus está caminhando, Deus não está perdendo tempo, mas nós às vezes não vemos e podemos perguntar para Ele. Então, ele seria uma grande nação, mas ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que sair da terra dele para achar a terra de Canaã. E é outra coisa que pode até ser meio controverso, não sei se todos os estudiosos aceitam, mas nosso querido irmão Asher, né, o judeu messiânico, fala com tanta certeza, e tem outras pessoas que também provam assim, mas para mim foi assim, muito interessante ver, porque eu sempre achei que o Jardim do Éden ficava no Iraque, por causa da menção de Eufrates e Tigre e tal, então eu achava que o Jardim do Éden estava lá, mas ele diz, não, o Jardim do Éden, a árvore da vida, tudo estava lá na terra de Canaã, na terra de Israel. Então Deus falou com Abraão para sair da sua terra e ir para a terra que ele ia mostrar. Então o que eu quero mostrar? Que o propósito de Deus para Abraão é o mesmo propósito que Deus deu para Adão. Está dando para enxergar isso? Ele tinha uma situação diferente de Adão. Então, a primeira parte do mandato de Deus, da ordem de Deus para Abraão, é que ele tinha que sair da terra dele, porque ele estava no lugar errado. Então, isso é avivamento. Avivamento é você sair do lugar errado e você voltar para a posição de partida. Mas não é ficar na posição de partida. Avivamento, muitos avivamentos fazem isso e se frustram porque não levam o povo de Deus para caminhar, para ir adiante. Mas o ponto inicial é, eu tenho que sair de Ur dos Caldeus, eu tenho que ir para a terra que Deus mostrou. Então, chegando lá, ele se tornaria uma grande nação. O que é uma grande nação? Multiplicar-vos. Né? Agora, e o que mais que Deus falou com Adão e que foi repetido para Abraão? Ele tinha que voltar para a terra, ele tinha que achar a terra. Para ele não era voltar, mas por propósito de Deus era voltar para a posição original, era ir para a terra de Canaã e a partir dali ele seria uma grande nação, iria se multiplicar. E ao longo da vida de Abraão, essa promessa, esse propósito de Deus vai abrindo cada vez mais. Né? Ele, aqui é para ele ser uma grande nação, e para ele abençoar todas as nações. Então aqui nesse chamado tem quase tudo, mas ele vai abrindo outras coisas. Então agora tem toda essa parte, né, de que ele não sabia que a descendência dele ia ficar 400 anos no Egito, ele não sabia nem que ia ser tão penoso para ter o primeiro filho, ele não sabia que Deus ia fazer outras coisas, mostrar outras coisas. Em Gênesis 22, né, depois que o anjo, o próprio Jesus, aparece para Abraão e fala assim, não, não mate seu filho, ele fala, a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, então vai ter guerra. É outra coisa que ele não sabia. Em Gênesis 17, ele já vai ser pai de muitas nações. Então, você percebe? Vai ampliando. Quanto mais Abraão anda com Deus, mais o propósito vai se abrindo e vai se tornando amplo. Mas é o mesmo mandato, é a mesma ordem que Deus deu para Adão. Ok? Então, até agora nós fizemos a letra A do número 1. Vai marcando o progresso aí. Depois você faz uma previsão se dá para chegar no final do... Mas eu tô em boa companhia, porque acho que ninguém está conseguindo terminar os esboços, né? Então, por isso que essa foi uma das razões de você ter essa apostila, porque algumas coisas que não vão poder ser abordadas aqui, você vai conseguir também estudar e desenvolver mais. A gente quer dar mais essas chaves, essa visão, e você vai poder continuar. Ok, essa próxima parte, né, a letra B, as etapas do cumprimento da promessa a Abraão, quanto tempo você acha que a gente gasta para ler todas as passagens bíblicas aí? Nós não vamos ler as passagens bíblicas, mas eu só queria mostrar esse diagrama, e porque isso, essa parte aqui, são aqueles, referente a esse período, né, de Abraão até Davi, ok? Então, nós estamos só sintetizando essas coisas para vocês terem uma ideia do que aconteceu para depois a gente poder falar sobre os ciclos em si. Hoje eu não vou entrar nos ciclos, mas amanhã nós vamos falar especificamente de uma das partes, né, desses ciclos. Okay? Então, essas são as etapas do plano de Deus. Essas etapas correspondem aos itens no seu esboço. Só para você entender, aí tem a numeração, tem a escravidão no Egito, que é número 1, letra A, B1, letra A. E depois, na sequência, tem aqui é de 1 a 7. Aqui foi organizado de uma forma um pouco diferente no esboço, mas são os mesmos 7 pontos, ok? Então, você tem todas as referências. Então, Deus falou com Abraão que ele seria uma grande nação e que ele seria uma bênção a todas as famílias da terra. Então, sempre lembrando que Deus começa, ele termina. O propósito de Deus tem a ver com alcançar toda a terra, tem a ver com sujeitar toda a terra, trazer toda a terra sob domínio de Deus, tem a ver com levar o Jardim do Éden, os 4 rios do Jardim do Éden que saem de lá para abranger toda a terra. Então, essa é a visão de Deus. Deus tem um propósito, né? E tem uma frase, tem dois livros bem, bem grossos assim que nós temos aqui na livraria, que são muito importantes. Um chama A Missão do Povo de Deus, outro chama A Missão de Deus. E tem uma frase que eu vejo que muita gente está repetindo, é que Deus não tem uma missão para o seu povo. Já viram essa frase? Deus não tem uma missão para o seu povo. Eu disse, Deus não tem uma missão para o seu povo. O que Deus tem? Um povo para a sua missão. Então, Deus tem uma missão. A missão é de Deus. Deus não inventou uma missão para nos ocupar. Deus tem uma missão e nós fazemos parte da missão de Deus. É bem diferente. Então, vale muito a pena esse autor. A missão de Deus é conquistar toda a terra. E ele vai fazer isso através do homem, junto com o homem. Ele sempre escolhe uma coisa que também queria voltar a mostrar aqui. Na proporção, esse círculo maior em ambos os casos é a terra, ok? É a terra. Isso aqui ficou grande para você poder ver, mas Éden é um pedacinho pequeno, é uma pontinha. Então, Deus começa, tanto Éden como Canaã são muito pequenos. Deus começa, ele estabelece uma base na terra para, a partir daquela base, ele conquistar toda a terra. Então, é muito importante a gente entender que Deus, ele vai gastar muito tempo trabalhando com o seu povo até chegar ao ponto em que ele pode usar esse povo para cumprir a sua missão. Ok, então só vamos dar uma passada rápida por esses 7 passos. São 7 etapas. Quem gosta do número 7 ficou bem contente, né? Tem exatamente 7. Então vamos lá. Então tem a escravidão do Egito, que não é o primeiro passo, mas é a situação em que, em termos de formar, isso aqui é a formação do povo, porque antes disso Deus já estava trabalhando com Abraão, Isaac e Jacó, tem toda a história no Gênesis. Mas na formação do povo, então esse diagrama tem a ver com a formação do povo. O propósito de Deus não é com grandes gigantes individuais. O propósito de Deus, por mais que ele tenha no passado ou no presente, durante a história da igreja, Deus sempre achou pessoas que são gigantes espirituais. Um Moisés, um Davi, um John Wesley. Deus acha pessoas, assim, é fantástico. E alguns nem são famosos. Deus fez amizade com pessoas, tem pessoas desconhecidas que tiveram grande intimidade, grandes experiências com Deus. E com certeza tem muitas pessoas nessa classe no mundo hoje. Tem muitas pessoas que estão gastando a vida, dedicando a vida para servir a Deus. Mas o propósito de Deus não será realizado com gigantes individuais. O que Deus quis, o que Deus quer é um povo. E o povo, na verdade, o povo escolhido também é um instrumento de Deus para abençoar todas as nações. Então, o propósito de Deus começa com indivíduos, ele tem relacionamento individual, mas ele quer formar um povo, e o povo é o instrumento dele para alcançar e abençoar toda a terra. Então, esse aqui é o propósito de Deus para o povo. Então, no Egito, Deus se revela, então o primeiro passo é o êxodo, a redenção. E isso é algo fantástico, o êxodo é o que Deus fez no Egito, o que Deus fez para tirar o povo do Egito, é ímpar, é único, só será igualado e superado nos últimos tempos. Nunca Deus fez, depois do êxodo, algo semelhante nessa proporção para se revelar às nações. Assim, o acontecimento do êxodo é um acontecimento ímpar, mas o livro do Apocalipse mostra que vai acontecer outra vez algo em proporção muito maior. Mas até então é o maior livramento de Deus, mas não é o único. Deus se revela em vários momentos na história como o Redentor, como aquele que liberta. Porque se Deus libertou um povo, por que Deus aparece de novo como Redentor? Quem sabe? Se Deus já fez isso no Egito, por que Deus teria que fazer isso de novo? Porque o povo caiu na escravidão de novo. Então, ele tem que se mostrar muitas vezes na história como o libertador. Então, primeiro passo para a formação do povo é o êxodo, é a redenção, é a libertação. O segundo passo é aliança. Tem toda a experiência do deserto, mas o propósito principal do deserto era para fazer uma aliança. Isso vai aparecer em quase todos os grandes avivamentos do Velho Testamento, é a questão da aliança. A aliança também precisa ser renovada. Por quê? Porque a gente quebra a aliança de Deus. Então, a aliança é central, é importantíssimo. A aliança de Deus, outra vez, individual é uma coisa, a aliança coletiva com todo o povo é outra coisa. Então, o que Deus quer fazer é uma aliança com o povo, é uma aliança coletiva, e eu acho que a gente não entende muito sobre aliança coletiva ainda. Terceiro passo é que ele precisava levar esse povo para a terra prometida. Precisamos entrar na terra prometida. E a despeito das músicas que cantavam antigamente, não sei se canta mais, né? Canaã não é morar com Jesus lá no céu. Mesmo porque dentro de Canaã tem muitos gigantes. Acho que no céu não vai ter gigante, né? Não tem gigantes lá, né? Então, a terra prometida faz parte da nossa experiência para encontrar o propósito de Deus. E a grande, já posso falar nesse ponto, que a grande dificuldade do povo de Deus, nossa dificuldade, dificuldade nos séculos, mais uma vez, é entender os propósitos de Deus. Nós não entendemos o que Deus está querendo fazer conosco. E a pergunta é, Não, o desafio, posso dizer, o desafio é, quando acontece uma coisa ruim com você, a primeira coisa que você faz é por quê, não é verdade? Se acontece uma coisa, por quê? É uma pergunta boa, porque pode ser que Deus simplesmente esteja querendo te aperfeiçoar, mas pode ser que você tenha feito alguma coisa, saiu do caminho, tá vagando, tá se afastando do propósito de Deus. Então, quando acontecem coisas ruins, pode ser que Deus esteja realmente fazendo algo para trazer de volta. E Deus faz isso com nações. Eu acho que Deus está fazendo isso com muitas nações hoje. No 11 de setembro de 2001, Deus fez isso com os Estados Unidos, mas é um alerta para o mundo. O que está acontecendo na Europa, na França, por que tanto a França? Será que Deus não está chamando atenção nacional? O que, que Deus tem feito nos últimos anos no Brasil? Será que não tem algo que Deus está falando e que a gente devia fazer perguntar por quê? Porque geralmente nós fazemos isso é por causa dos outros. Isso é por causa da esquerda, isso é por causa da direita, isso é por causa do governo, isso é por causa das igrejas, isso é sempre os outros. Então, quando tem uma coisa ruim, tem que perguntar por quê. Mas o que eu queria falar é, quando acontece uma coisa boa, você pergunta por quê? Ninguém pergunta por quê. Mas essa devia ser a pergunta. Por que que está vindo o avivamento? Por que que eu estou prosperando? Por que que eu entrei na terra que mana leite e mel? Por quê? A gente devia fazer essa pergunta. Porque essa pergunta vai nos conduzir aos propósitos de Deus. Deus não faz as coisas sem propósito. O que que nós lemos? Deus faz todas as coisas de acordo com seu propósito. Deus é obcecado, ele tem um propósito, ele quer chegar lá, ele quer nos levar a um alvo, ele tem uma missão. Cada geração faz parte dessa missão. Tudo bem que algumas gerações não enxergaram muito na frente, mas tem que enxergar a missão para a sua geração. Então, Terra Prometida é uma grande bênção. Mas você acha que o povo perguntou por que nós entramos na Terra Prometida? Não, eles falam assim, até que enfim, 40 anos, até que enfim nós entramos na Terra Prometida. Mas não era para fazer isso, era para entender por quê. Ok, então aí tem, é nesse ponto que vai entrar o ciclo dos juízes, em que eles não estavam andando para lugar nenhum. Então, o próximo passo que acontece é que Deus achou Davi. Então, isso é um ponto muito importante. E relacionado a Davi, Davi e Salomão tem dois degraus aqui que são importantes. Então, Davi representa, isso nós vamos falar mais especificamente depois sobre o reino dividido, mas duas coisas importantes que Deus fez com Davi. Davi representa o governo de Deus, porque Deus falou que achou Davi, tão relacionados. A casa, quando Davi propôs fazer uma casa para Deus, foi aí que Deus fez uma aliança com Davi e falou assim, nunca faltará um filho, um descendente teu para estar no trono. Mas Davi, então ele representa duas partes muito importantes do plano de Deus, que é o governo de Deus e a casa de Deus. E a casa relacionada com a cidade, porque Jerusalém é um ponto a partir de Davi. Jerusalém é sempre citado em todos os profetas e nos Salmos e no Novo Testamento e no livro de Apocalipse. Jerusalém não sai mais de cena. E, na verdade, antes já falava de Jerusalém sem falar do nome, porque Moisés, em Deuteronômio 12, falou assim, quando vocês entrarem na terra, vai ter uma outra etapa, que é achar o lugar onde vou colocar o meu nome. Então, já tinha falado antes. Então, tem essas duas etapas são importantíssimas, nós vamos ver isso nas próximas aulas sobre o reino dividido, que há esses dois pontos, a linhagem de Davi, Davi como governo de Deus, e Jesus é filho de Davi, então Jesus cumpre isso, mas a restauração de Davi inclui o governo de Deus, que antes de Jesus reinar em Jerusalém, ele vai reinar, ele vai começar, ele vai estabelecer, ele tem feito isso, mas vai fazer numa medida muito maior, que é restaurar o governo de Davi na igreja. Então, nós precisamos de Davi e nós precisamos de Jerusalém. Esses dois pontos são muito pouco entendidos, mas são centrais para você entender a história, para você entender os propósitos de Deus. É muito importante entender esses dois aspectos. Então, o governo da linhagem de Davi e Jerusalém, o que Jerusalém representa. Eu coloquei aí na número 3, letra B, né, a cidade de Jerusalém, tem uma lista grande de referências, mas é muito importante entender que Jerusalém, ele é a cidade, assim, está ligado a Davi, né, assim, é muito difícil separar as duas coisas, mas eu estou separando para a gente entender o governo de Deus e a cidade que tem a casa de Deus e que representa o ponto de união, que, novamente, assim, Deuteronômio 12 é um capítulo chave, muito importante. Você tem que ler e entender Deuteronômio 12, porque ali mostra, antes de acontecer, o porquê de Jerusalém. Vocês não podem adorar a Deus em todo lugar, ou seja, de todo jeito, o jeito que você quiser. Jerusalém representa a base única. Sem Jerusalém não tem unidade, sem Jerusalém não tem o verdadeiro ponto de união, nunca vai ter união no povo de Deus sem Jerusalém. Então Jerusalém representa algo muito importante no plano de Deus. E depois, também ligado a Davi, olha quanta coisa que Deus conquistou, né, nessa época de Davi, a expansão do reino, porque o propósito de Deus não termina com a terra de Canaã, a terra de Israel. O propósito de Deus é, a partir de Israel, expandir, assim como era no Jardim do Éden, a partir dali, conquistar toda a terra para o governo de Deus. Então, a expansão, os outros povos, né, que Davi conquistou, representa essa expansão do reino. Então, você tem o governo, a casa e a expansão. E finalmente, que é a parte que a gente nunca inclui, é ali que começa. Para nós é ali que termina. Chegou no pico da montanha, agora só tem que descer, né? O que você faz quando você chega no pico do Monte Everest? Tem gente que gosta disso, né? Mas eu fico imaginando, né, assim, esses alpinistas que arriscam a vida, e muitos morrem, e eles chegam lá. Eu concordo, deve ser uma experiência inédita, né? Deve ser uma emoção muito grande. Mas eu, sinceramente, eu não consigo, né? Eu não me identifico com todo esse empenho de chegar lá. E eles, inclusive, né, geralmente nas histórias que você vê, assim, eles têm pouquíssimo tempo. Eles chegam lá, já precisam descer, porque senão eles vão morrer ali, né? Então, eles chegam naquele pico e estou no topo do mundo. Eu estou, assim, não dá para ver o mundo de lá, né? Mas acho que eles veem um monte de coisa ali, se tiver condições climáticas, né? Se chegar lá, só tem nuvem embaixo, não vê nada, né? Mas pelo menos tem a sensação que eles estão no topo do mundo, mas não tem outra coisa para fazer a não ser descer. A única coisa que você pode fazer quando você chega no topo é descer. E não é isso. Quando você chega no ponto 6, é ali que começa. É ali que começa. Quanto tempo durou? Se foi metade do reinado de Salomão, não sei, né? Não fala exatamente o número, a quantidade de tempo, que dentro do reinado de Salomão já começou a descer. E desceu feio. Tem outra coisa, você gasta quanto tempo para subir esses degraus? Quanto tempo? E quanto tempo para... Acho que no outro lado tem um escorregador. Porque você desce muito rápido. Você pode perder... Gente, isso é engraçado, mas é trágico. Que na história, você perde todos os degraus num piscar de olhos. É muito rápido. É muito difícil chegar lá. E é muito fácil cair de lá. Então, mas é ali o que Deus queria. A gente vai ter a oportunidade de ler alguns textos depois. Nós vamos depois falar um pouco sobre isso, mas é nesse ponto, esses poucos anos de Salomão, era o que Deus queria. Que Deus queria que toda a terra. Sabe aquelas histórias de Salomão, que a sabedoria dele percorreu, todo mundo ficou sabendo, né? E quando a rainha de Sabá foi lá, ela falou assim: puxa, contaram as coisas, eu vim aqui por causa do que contaram, mas nem me contaram a metade, é muito melhor do que me contaram. Não foi isso? É isso que Deus queria. Quando você olha em Deuteronômio 4 e Moisés fala, o que Deus queria quando ele pegou vocês lá no, na escravidão e tirou vocês do Egito e deu a lei, fez a aliança, ele queria que toda a terra ficasse apaixonada, que toda a terra ouvisse falar, que toda a terra olhasse para Israel e dissesse, que nação é essa? Só isso? E que Deus eles têm, que deu a eles tamanha sabedoria para poder viver algo que é fantástico, algo que é diferente. E você olha para o testemunho, você olha para as bandeiras, você olha para as campanhas da igreja hoje, o mundo não se apaixona, o mundo não acha que a igreja representa alguma coisa diferente, o mundo acha que a igreja é mais um lobby, que a igreja é mais um povo que tem sua agendinha. Tudo bem, eles não entendem, tem muitas coisas verdadeiras que nós estamos defendendo, que eles não se identificam, que não querem, mas está faltando alguma coisa, nós não estamos vivendo a vida do reino de tal forma que as pessoas, pelo menos que têm coração para Deus, pudessem dizer, que nação é essa? Que povo é este? Então, essa é a tese, nós precisamos de avivamentos para nos impulsionar para lá. Nós não vamos chegar lá simplesmente ensinando, simplesmente nos processos normais. Nós precisamos de moveres sobrenaturais, intervenções de Deus, para que a igreja chegue aonde precisa chegar. Mas quando chegar, que seja um degrau a mais, pergunte por quê. Por que Deus me deu capacidade de subir um degrau? Para poder chegar lá no sétimo. Eu sei que a vida do reino, as descrições da vida do reino que nós temos no Velho Testamento falam do milênio. Eu sei disso. Eu sei que quando Jesus reinar e todas as nações subirem para o Monte Sião, eu sei que isso é milênio, mas tem algo que precisa ser feito antes. Porque Jesus não vai voltar, isso outra vez Arthur Wallace dizia isso, Jesus não vai voltar para fazer o que a igreja não conseguiu fazer. Jesus vai voltar para celebrar com a igreja o que ele fez através de nós. Então essa é a visão, esse é o desejo, em alguma medida, eu não sei, simplesmente eu não posso dizer, como que nós vamos viver essa vida do reino antes de Jesus voltar? É difícil imaginar, principalmente olhando para o mundo como está hoje. Eu fico perplexo, mas o propósito de Deus é este. E nós servimos a um Deus que termina tudo o que ele começou. Amém? Deus abençoe e vamos prosseguindo. Deus tem sido muito gracioso conosco. Que ele continue nos falando, continue nos conduzindo, abrindo os nossos olhos para ver os seus propósitos.